Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 28º Mac Magazine no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos hoje ao som de Daido. Tenho aqui meu companheiro inseparável, Eduardo Marques. Tudo bom, Edu?
Tudo bem, Rafa. Fala galera, como é que vai?
Hoje, infelizmente, o Breno Masi não vai estar aqui, excepcionalmente, mas a gente tem uma participação hiper especial, direto de Blumenau. É a Ana Bilbao, diretora da Rai Soluções. Tudo bom, Ana?
Tudo, e aí?
Tudo ótimo. Você tem a grandiosíssima honra de ser a primeira mulher a participar do Mac Magazine. Você acredita? A gente está no 28º episódio e você é a primeira mulher a participar.
Nossa, eu já estou acostumada a ser a única mulher, porque nesse meio Apple e computador e tecnologia, normalmente os homens são mais presentes. Mas no Mac Magazine eu não sabia que era a primeira vez.
Pois é, sinta-se honrada e a gente agradece muito a sua participação. Tenho certeza que você vai ter muito a adicionar aqui nesse podcast. E antes, inclusive, eu queria dar um espaço aqui para a gente apresentar, para quem não conhece, a Rai. É uma empresa que já tem quantos anos, Ana?
3 anos.
3 anos. É uma revenda e assistência técnica autorizada da Apple, lá de Blumenau, lá de Santa Catarina. Eu já tive a oportunidade de estar com eles umas 2 ou 3 vezes em um evento anual que eles fazem chamado iLearn, que é muito bacana, sempre temáticos, rola uma interação muito bacana com várias pessoas que vêm, inclusive, de cidades vizinhas lá de Blumenau. E recentemente a Rai teve uma grande mudança aí, até por isso que não teve o iLearn no ano passado, por isso que a gente não fez nada lá no Mac Magazine, não é que eu não fui convidado, mas a Rai passou por uma mudança recentemente. Eu queria te dar esse espaço aí para contar para a galera. Eu sei que ainda não está 100%, mas eu acho que já dá para começar a anunciar a novidade, né, Ana?
É, então, foi meio no susto, né? Acho que o convite partiu do shopping, né? Existia um interesse muito grande de colocar a Rai, até pela marca Apple, né, aqui, e ficou mais fácil para os nossos clientes. Então a gente se mudou de um bairro que era no centro, né? A gente tinha um prédio bem grande, você conhece, né, Rafa?
Uhum.
Que para um shopping novo da região, que tem uma tá tentando se identificar com marcas diferenciadas, e eles abriram um espaço muito bom aqui pra gente, tanto que a gente acabou vindo antes mesmo da loja ficar pronta, né? A gente diz que a gente tá na casinha do Papai Noel. Porque a gente tá no situado temporariamente, onde era o recolhimento de doações para o Natal, mas ficou um espaço bem legal, a gente conseguiu reaproveitar os móveis da Rai, e os clientes estão gostando bastante, porque a gente acaba atendendo no horário de shopping, né, 10 às 10, final de semana, então os clientes estão vindo de final de semana, com calma, a nossa política é sempre conversar, tem um atendimento diferenciado, então nesse ponto a gente está gostando bastante. E já está dando para se acostumar com o shopping, e a hora que a loja tiver nova, tiver toda arrumadinha.
Tem que falar o nome do shopping pro pessoal.
É verdade, é o Shopping Parque Europeu, na Via Expressa.
Opa. Então a loja que vocês tinham antes, ela não existe mais, vocês transferiram de vez, né?
Isso, transferimos todas as operações aqui pro Shopping Parque Europeu no dia 4 de fevereiro agora. E a loja nova vai ficar pronta finalzinho de março, se eu não me engano.
Tô doido pra conhecer.
Vai ficar bem linda.
Bom, então, apresentações feitas. A gente tem alguns assuntos para tratar, como sempre, aqui no podcast, então vamos direto a eles. E a Apple liberou nessa semana a versão 6.1.2 do iOS e, seguidamente, a segunda versão beta do 6.1.3. Eu vou até explicar aqui o que está acontecendo de confusão nessas versões de iOS. Depois que a Apple liberou a versão 6.1, aí tão aguardado update, aí que veio com algumas novidades bacanas, ela logo iniciou os testes da 6.1.1. E aí, por enquanto, a única novidade que tinha se comentado era melhorias significativas para os mapas do Japão. e certamente algumas outras aprimoramentos aí gerais que ela não comentou. Mas logo depois pintou todos aqueles bugs que a gente falou nos últimos podcasts aqui, jack change, de acesso a lock screen, de performance 3G, enfim, várias coisas. A Apple liberou a 6.1.1 para iPhone 4S e alguns dias depois ela liberou a 6.1.2 para todos os iGadgets, corrigindo aí o problema do Microsoft Exchange. Então quem não usa Exchange nem precisava se preocupar com esse update. Mas o fato é que a 6.1.1 original agora virou 1.3, é ela que vai trazer essas melhorias de mapas, e eu acredito também, ainda não aconteceu nesse build que foi liberado para desenvolvedores há alguns dias, eu acredito que ela também já mate o jailbreak lá da Evasion. Mas assim, não tem nem muito o que comentar sobre esses updates, eles não trouxeram grandes mudanças, são meras correções de bugs aí. Pra mim, pessoalmente, tô atualizando todos, não tô sentindo nenhuma mudança, nem positiva nem negativa, só garantindo aqui que esteja com a última versão instalada. E só assustou um pouco, né, tantos updates em tão pouco tempo, o pessoal até já é motivo pra criticar a Apple, né, como sempre. Ah, por que que a Apple tá dando essas mancadas? Eu até respondi para um cara, falei, ó, a mancada já foi feita pro sistema ter saído com bugs. Agora a Apple tá fazendo o papel dela de corrigir as coisas o mais rápido possível. Eu não vejo muito problema nisso. Não sei vocês, é um pouco chato, né, ter que ficar atualizando toda hora, mas para mim, quanto mais estável e seguro o sistema tiver, melhor.
É, eu fiquei assustado até quando pipocou aqui a atualização no meu iPhone, porque tô acostumado com aquelas atualizações gigantes, né, da Apple, de qualquer besteirinha, qualquer correção são 400 megas, 500 megas e tal. E essa foi, se eu não me engano, 18 ou 16, uma coisa assim bem, bem baixa. Foi bem específico mesmo, como você falou e como a própria Apple comentou lá nas notas de liberação, foi só para Exchange. E não me incomoda nem um pouco ter atualização uma vez por semana, duas vezes por semana. Eu sempre fui um cara que sempre atualizei muito rápido, mas se você pensar naquele público um pouco mais desligado, não tão conectado assim como a gente, realmente para eles não é uma coisa muito, muito fácil, né? É, não é uma coisa que eles fazem toda hora, todo momento. Então, mas acho que não tem problema não, é isso que você falou mesmo. O bug já tá feito, o problema já tá lá, tem que resolver, não tem o que fazer, tem que soltar.
Eu também acho que o que agravou foi que ela, primeiro, ela correu para liberar a 6.1.1 pro 4S, não afetou mais ninguém, que foi a questão lá do 3G. Depois veio a 6.1.2, que ela achou também grave o problema de Exchange, que tava, quem usa isso, tava acabando os aparelhos consumindo muito bateria, ficando super aquecidos e acabando a bateria rápido. E aí agora, no meio dessas liberações, já surgiu esse bug aí de lock screen, que a gente imaginava que poderia ter sido corrigido nesse último update, mas pelo jeito não foi algo tão simples e ela teve que separar. Ela deve ter sido um dilema lá dentro. Ó, a gente segura esse do Exchange que está causando problema para tanta gente por mais alguns dias e já inclui a correção da lock screen junto, ou a gente manda separado mesmo e resolve os problemas o quanto antes. A Apple optou pela segunda opção. Tem gente que reclama, mas...
Eu acho que optou certo, cara, porque o bug do Exchange eu particularmente não uso, mas pra quem usa deve ser, assim, horrível, né? Deve ser um incômodo tremendo. E o bug das senhas, vamos combinar que é complicado ali. Eu mesmo que fiz alguns posts sobre isso, tive que ralar ali pra tentar reproduzir esse bug, porque não é fácil, não. Você tem aquele negócio dos 3 segundos apertando o botão de sleep, bem... Tem que ser bem, bem específico, bem certinho. A ordem tem que ser bem, muito bem seguida. Então, acho que a Apple pensou dessa forma. Ah, o bug, não, apesar de ser sério, não é uma coisa tão fácil de fazer, de qualquer um pegar esse telefone e conseguir fazer isso. Então, vamos soltar o Exchange, que realmente deve estar incomodando muita gente. E depois a gente resolve esse outro problema.
É, a única parte ruim de ficar soltando muita atualização é que eu como lido muito com assistência técnica, as pessoas adoram culpar as atualizações pelos problemas decorrentes, né? Que normalmente não são deles, não é do aparelho, né? O usuário que acabou fazendo alguma coisa. Então, começa a rolar um papo de que tá dando problema e a maioria das pessoas não vai atrás. Esses bugs aí, realmente a pessoa tem que procurar fazer, né? Não é uma coisa que se faz no dia a dia. E o público do dia a dia acaba achando que tá vindo atualização e que vai mudar alguma coisa e que vai estragar o celular e acaba reclamando por causa disso. E acaba não fazendo também. Acaba se dando e perdendo muita coisa por causa disso.
E ainda tem o famoso efeito placebo, né? Que é aquela coisa de Terminou a atualização, não dá nem uma hora, o pessoal já começa a avaliar a performance de bateria, como se em uma hora já desse para sentir se mudou alguma coisa ou não. Sempre, pode, por maior ou menor que seja o update. Tem gente que vem comentar com a gente que a bateria ficou pior e alguns outros falando que ficou melhor. Aquela famosa que a gente chama lá no site de loteria da morte. Sai um update, vai ter alguém reclamando e vai ter alguém elogiando. É sempre assim, não tem nada que é unânime com relação a isso. E é natural também, né? Porque você prevê todas as versões de sistemas, de instalações, de hardware que pode estar com algum defeito, de softwares que podem estar afetando, de uso das próprias configurações do sistema. Tem gente que usa com brilho maior, com brilho menor, com a Wi-Fi ligado, Bluetooth ligado ou desligado, enfim. São muitas variáveis aí que cabe, evidentemente, a Apple ficar sempre de olho aí para tornar a coisa o mais estável possível, mas é uma loteria. Ela tem as equipes internas dela lá trabalhando, fazendo testes, tem uma cacetada de desenvolvedores que recebem essas versões betas aí para teste, mas quando você abre para o grande público, né, são milhões de pessoas, acabam pintando algumas outras coisas que eles não conseguem prever e identificar antes. É uma coisa normal de qualquer software, ainda mais de um sistema operacional tão usado quanto o iOS.
É que os usuários Apple já são um pouco mais críticos, né?
Um pouco?
Um pouquinho, sendo bem educado, um pouquinho.
Bom, e falando em críticas, a Apple também foi motivo de críticas aí, algumas mal informadas com relação a outra coisa que pintou nessa semana, que foi uma suposta invasão, suposta não, que foi confirmada pela Apple, invasão, infecção, seja lá como você queira chamar, de alguns Macs por causa de uma vulnerabilidade no Java. O Java, que é o novo, parece que é o novo Flash Player, né, dos últimos tempos, sempre causando problemas aí e abrindo muitas brechas de segurança, não só no OS X, mas em várias plataformas que ele está disponível. Nesse caso, foi um software instalado num site, um software malicioso instalado num site sobre desenvolvimento para iPhone, que até funcionários da Apple acabaram acessando e infectando, e aí ele se instalava automaticamente pelo Java. Na verdade, nem pintou detalhes aí do que esse malware fazia, mas o fato é que a Apple identificou, assumiu, reconheceu lá que teve alguns Macs, não deu o número exato, infectados pelo malware. E aí, no mesmo dia que ela anunciou isso, que pipocou todas as informações, tanto a Apple quanto a Oracle, eles liberaram atualizações de Java aí. Então, para quem ainda tem Java instalado nos Macs, a gente sugere e recomenda essa atualização o quanto antes, porque com Java não se brinca. É uma das portas aí que ainda resta no sistema, que alguns usuários usam. A Apple já abandonou como instalação padrão no sistema, ele não vem mais instalado no OS X. Quem usa Java tem que, por conta própria, instalar, mas a Apple ainda se vê responsável por isso. Eu acho correto da parte dela. E essas atualizações são muito frequentes para o Java. Aqui no Brasil, eu pessoalmente só ouço, tanto a minha necessidade quanto a de todo mundo que eu ouço, é com relação a banco. E é até estranho, porque eu só vejo Java ser usado no site de banco praticamente na tela de login. Depois que você digita sua senhazinha lá no login, você já vai para uma página segura, evidentemente, mas que não faz mais uso de Java. Então, me parece uma grande preguiça aí, ou então contenção de gastos para modernizar esses sistemas e abandonar o Java de vez. Por parte, se eu não me engano, de todos os bancos brasileiros. Não posso até estar falando besteira aqui, mas eu não sei se tem algum que já abandonou e não usa Java nesses sisteminhas de login.
Eu desconheço, mas quando o Banco do Brasil começou a não entrar mais por causa daquela atualização, no dia seguinte, meia hora, uma hora antes da loja abrir, já começou a ligar um monte de gente desesperada. Foi muito automático, assim, foi no mesmo dia dizendo que o Mac estava com problema. O Mac estava com problema. E o meu Mac não funciona mais. E aí a gente foi atrás para ver o que, que era, já descobriu que era isso aí. Mas foi pelo menos uma semana de desespero, assim. As pessoas não aceitavam, não entendiam que o problema era no Java até voltar a funcionar. Realmente não sei se pararam de usar, como fizeram, mas só pelo fato do Banco do Brasil não entrar mais, já deu muita gente achando que o próprio computador estava com problema.
É uma coisa que a Apple tem feito para proteger os usuários, é usar um sistema de proteção que vem desde o Lion, o OS X. Tá no Lion, tá no Mountain Lion. Se não me engano, ele começou a ser implementado até no Snow Leopard, lá no 10.6. Já está nativo no 10.7 e, evidentemente, no 10.8 também. Que é um sistema chamado X-Protect, que é uma camada de segurança aí do sistema. É como se fosse um antivírus embutido no sistema, que é atualizado em plano de fundo, não existe nem configuração por parte do usuário. Todo santo dia ele consulta lá a base da Apple e baixa proteções aí para esses cavalos de Troia, esses ataques que pintam por aí. E uma das coisas que a Apple tem feito recentemente com esse sistema é justamente definir uma versão mínima, tanto do Flash Player quanto do Java, que pode ser executada pelo sistema. Então, recentemente ela fez isso já 2 ou 3 vezes. Ela identificou, por exemplo, o Java, não sei agora o número da versão, mas vamos supor aqui que foi 1.5. O Java 1.5, ele está vulnerável, então quem ficar usando esse Java 1.5 pode ser infectado e pode até culpar a Apple, então a Rai Soluções, ou seja lá quem for que estiver por perto. Então o sistema automaticamente bloqueia a execução de Java. Por um lado é ruim, porque o Java deixa de funcionar, eu acho que foi isso que aconteceu com você, Ana, o pessoal ligando adoidado. Mas por outro, a pessoa também fica protegida. Então assim que sai, ou da Apple ou da Oracle, a versão 1.6, aqui seguindo esse exemplo que eu estou dando, aí a pessoa já é alertada, ó, tem uma versão nova disponível, instala, e aí o sistema ele continua lá com requerimento mínimo a 1.6 e vai funcionar tudo normalmente. Eu acho um sistema interessante. Talvez seria bacana permitir que o usuário desabilitasse isso. Não existe. Eu não conheço uma forma de desabilitar, nem pelo terminal. Já até pesquisei, não achei, mas posso até pesquisar de novo. Mas, de uma forma geral, eu acho que é o melhor que a Apple pode fazer para os usuários.
Eu acho que essa configuração você não tem como ativar ou não, mas você tem só como definir se quer atualizar diariamente ou não, né? Se eu não me engano.
Eu acho que nem isso tem, Edu. Não me lembro agora.
Eu acho que tem aqui no painel de segurança e privacidade ali na preferência do sistema. Mas o que eu ia comentar é que eu uso o Itaú. E o Itaú, ele não usava Java há um tempo atrás, pelo menos eu não lembro dele requerer Java. E de um tempo para cá, passou a utilizar um tal de guardião, que é antes de você fazer qualquer transação, uma transferência, um doc, qualquer coisa que envolva realmente o dinheiro. Ele pede esse guardião, vai checar se o seu computador é mesmo o seu computador. Aí entra o Java. E aí é um saco, eu não sei como você, porque que os bancos não mudam isso o mais rápido possível. Eu acho que tem a ver com questão de investimento, né? Que eles devem ter investido uma grana em uma plataforma há não sei quantos anos atrás e não querem mudar por conta dessa grana. Mas uma dica aí que muita gente dá, inclusive, é utilizar o próprio iPhone ou iPad, né?
Nossa, cara, eu tô tendo uma ótima experiência com o aplicativo do Banco do Brasil para iPhone. Eu tô usando mais do que a versão web.
Eu uso muito, muito mesmo o aplicativo do Itaú para iPhone, porque inclusive ele tem leitor de código de barra para pagar conta e tudo, então isso. É muito fácil. Mas tem coisas que eu realmente prefiro fazer no site, que eu, sei lá, prefiro mandar tenho que fazer uma transferência e mandar um comprovante da transferência. Essa opção no aplicativo do Itaú não é tão simples. No banco eu já salvo um PDF, no Mac aqui eu já salvo um PDF rapidinho, já mando por e-mail, tudo bonitinho. Então tem coisas que eu prefiro fazer ainda no computador, mas eu estou utilizando assim 80% no iOS mesmo.
Bom, e deixando esses assuntos de updates e falhas de segurança para trás, vamos a algum assunto que seja mais bacana aqui para tratar nesse podcast, mais divertido. A Strategic Analytics, que é uma dessas firmas de pesquisa internacionais, ela divulgou nessa semana também que no quarto trimestre de 2012, então os 3 últimos meses de 2012, outubro, novembro e dezembro, o iPhone 5 foi o primeiro colocado e o iPhone 4S foi o segundo smartphone mais vendido no mundo. E em terceiro lugar veio o Samsung Galaxy S3. Eu até comentei no post aqui de forma de bastante justa que o Galaxy S3 ele foi lançado em maio, né, no finalzinho de maio, enquanto o iPhone 5 foi lançado no final de setembro. Quando a gente fez essas comparações na época do lançamento do Galaxy S3, a gente usava o mesmo argumento, o iPhone 4S foi lançado em outubro, se não me engano, de 2011, né? E por isso essa diferença de cronogramas fica difícil de você comparar o aparelho, a não ser que você olhe, num período de um ano, desde o lançamento dele, quanto que cada um vendeu, a gente tem uma comparação mais justa com relação às vendas. Ou então se você pegar tipo o primeiro mês de vendas do Galaxy S3 e o primeiro mês de vendas do iPhone 5, aí é uma comparação mais justa. Mas você analisar como agora, o Galaxy S3 já foi vendido, já foi anunciado há tantos meses, já tem até rumores aí que no mês que vem ou daqui a uns 2 meses vai sair o Galaxy S4, né, a evolução dele. fica um pouco injusto, mas um leitor acabou pontuando algo que nem eu tinha percebido, que justamente o 4S, né, que é de 2011, também superou o Galaxy S3. Então, a Apple emplacar aí as duas primeiras colocações nas vendas mundiais de smartphone, para mim foi muito, muito significativo, independente de qualquer coisa.
Vale frisar que muita gente, no lançamento do iPhone 5, fez comentários negativos, né? Ah, tá maior, ah, tá mais feio, né? Mas não deu uma semana do lançamento. Nos Estados Unidos, já tinha gente lá na loja mostrando, querendo capinha, querendo película, até mesmo alguns estragados. Foi um boom muito grande, assim, foi uma surpresa muito grande. Mesmo com todas as críticas, tudo aquilo que normalmente rola.
Como que funciona isso para vocês, Ana? Porque o iPhone 5, inclusive, é um caso à parte aqui. Ele foi lançado já tem um tempinho no Brasil, mas ele só está em operadoras. A Apple, estranhamente, ela nunca fez isso no passado, ela não colocou na loja online dela, e continua assim desde então. É muito estranho, você entra na loja online e está sendo promovido lá o 4S em destaque, e ainda dão o 4 como versão secundária. Os caras nem colocaram assim uma página, na loja pelo menos, no site sim, mas na loja não tem nenhuma página assim, olha, o iPhone 5 já foi lançado, mas está disponível nas operadoras. Eles continuam destacando o 4S e na loja ignoram a presença do 5.
Tinha que pelo menos colocar uns links, né, para as operadoras, assim, se você quiser comprar o 5, visite aqui a sua operadora e botar os links.
Como tinha antes, né?
Porque fica feio realmente divulgar o 5 lá na página do iPhone, aí você vai para a loja e não comentam nada.
De qualquer forma, não influencia muito aqui, porque a gente nunca pôde vender iPhone, né? A política da Anatel faz com que só a Apple e as operadoras vendam.
Uhum.
Mas era bom para ter como um padrão de comparação, um padrão de preço, ou pelo menos dar essa opção para o cliente, né? Hoje ter que mandar o cliente para uma operadora comprar é meio triste, porque as operadoras, elas estão horríveis, né?
Mas eu digo em relação a acessórios e capinhas, essas coisas que vocês também comercializam. Como é que funciona essa questão aí de você poder comercializar esses acessórios de um aparelho, por exemplo, no período em que ele não estava disponível no Brasil? Vocês já poderiam começar a comercializar esses acessórios para quem comprava de fora? Como é que se dá esse processo?
Acessórios específicos, como agora o Lightning, essas coisas assim, só vem junto realmente com quando chega no Brasil pela Apple e pelos distribuidores oficiais. Nós, como revenda autorizada, sou obrigada a comprar dos distribuidores autorizados.
Uhum.
Eu acabo ficando à mercê disso. Mas, claro, outros acessórios como capa, película, essas coisas que não são da Apple, a gente já está preparado, né? No próprio lançamento, a gente já começa a encomendar.
Entendi.
Mas a questão de oficiais, né? De cabos e do próprio iPhone, tem que aguardar o lançamento nacional. E é automático, assim, vender o primeiro iPhone no Brasil, a gente pode dar garantia. Ou fora de garantia, fazer a venda base de troca, né? Tudo aquilo que existe para os outros iPhones. Por exemplo, a gente está sofrendo isso com o iPad Mini. O iPad Mini já foi lançado, eu estou com alguns em espera de garantia e eu não posso dar garantia porque ele não começou a ser comercializado no Brasil.
Outro caso hiper estranho, muito, muito sem explicação. Esse não tem nem a operadora, não tem lugar nenhum, meses depois de lançamento não está no Brasil ainda, bem colocado. Mas você tocou num ponto aí que eu vou aproveitar aqui sua participação para a gente até esclarecer para o pessoal. Você que é uma revenda autorizada da Apple, está toda dentro do padrão aí que é o oficial do Brasil. Como que funciona essa garantia de iPhones, né? Eu acho que a gente tem que esclarecer isso para o pessoal. Até onde eu me lembro, quem compra iPhone desbloqueado no exterior tem garantia mundial e pode ser atendido aqui no Brasil. Se ele não for desbloqueado de fábrica, aí a Apple nega, é isso?
Na verdade, dependendo do caso, até mesmo bloqueados a gente consegue atender. Mas se, como a solução da Apple sempre é a troca, independente do motivo de hardware, né? Independente do motivo do problema de hardware, a solução é a troca, tem que se considerar a opção de, sei lá, o americano tá aqui, a gente já atendeu, alemão aqui na terra de alemão, né? Tá aqui e deu um problema, e ele vai ficar um mês aqui. A gente pode atender, mas como é uma reposição de número de série, né, uma reposição de equipamento, ele vem como ele está de fábrica, como ele está no GSX, que é o sistema que a gente usa mundial.
Sim.
Então, se ele é bloqueado da AT&T, vai vir um equipamento bloqueado da AT&T.
Aham. A pessoa não vem com bloqueado e ganha desbloqueado, né?
Exatamente. Muita gente pensa nisso, muita gente vem, né, comprei porque era mais barato, e eu falei, agora ligue para a AT&T e dê um jeito nisso. Aí a gente não atende. O Paraguai, muita gente compra no Paraguai, pra gente independe. Comprado no Paraguai desbloqueado, ele vai remeter um equipamento americano. Porque agora, depois do lançamento do iCloud, a garantia do equipamento começa da primeira ativação. Então, comprou nos Estados Unidos, ficou 2 meses dentro da caixa em casa.
A garantia... Olha que detalhe legal.
É muito legal. Então, hoje não tem mais aquele problema de nota fiscal, de estoque.
Mas peraí, uma dúvida agora. Até onde eu me lembro, a pessoa não precisa usar o iCloud no aparelho, precisa?
Não precisa, mas ele ativa. Não, o iCloud, a gente fala, é porque na caixinha vem a nuvenzinha, né?
Ah, tá, entendi. Tá, é só fazer uma comunicação inicial do aparelho, né? Ligar ele e fazer a autenticação lá pelo aparelho ou pelo iTunes, você diz.
Exatamente.
Comunicou com a Apple, deve reconhecer, né?
Exatamente. Tanto que a gente consegue ver em alguns lugares, assim, a data de compra é tal, primeira data de unbreak tal, né?
Uhum.
Então, essa do primeiro unbreak. Então, tá muito tranquilo, né? A pessoa não... Claro, muita gente às vezes acaba vindo de má fé, com declarações e não sei o quê, e não tem choro, assim. Tá fora da garantia, tá fora da garantia. Agora, é legal por esses equipamentos de fora do Brasil, né? Então, fui pra Miami, comprei na Apple Store no último dia, vim pra cá e deu problema. Não tem problema nenhum. Uhum. A gente vai pro iPhone novo. A única coisa que não funciona no Brasil é o Apple Care de iPhone.
Eu ia te perguntar agora também, você leu minha mente. Quer dizer, peraí, então a pessoa ela tem a garantia de 1 ano, mas se ela compra mesmo nos Estados Unidos o Apple Care, os 2 anos extras são ignorados aqui no Brasil, é isso?
De iPhone é 1 ano. Então esse de iPhone não funciona no Brasil. Esse
o Apple Care é só 1 ano a mais.
iPhone e iPad e iPod é 1 ano a mais.
Ah, não me recordo.
De iPad e de iPod, tranquilamente. A gente atende os 2 anos sem
porque problema. Porque ela até comercializa esses no Brasil, se eu não me engano, né?
Mas de iPhone não. Sinceramente, eu não sei porquê. Se dá 1 ano de garantia, porque não dá mais. Mas dos outros equipamentos, MacBook, iMac, tranquilamente, tem que lembrar de estar cadastrado, né? Muitas pessoas vêm pra cá e traz a caixinha fechada, né? Não, eu tenho Apple Care.
Uhum.
Na época que era caixinha ainda, né?
Nossa.
A caixinha fechada, só nos resta pedir desculpas, né?
Caramba, que mancada, hein?
Nossa. É meio triste. Mas funciona normalmente, sem nota fiscal, sem documentação nenhuma. Claro, tem todo um cuidado. Para iPhone tem que ter um cuidado, né? Ah, tá com o e-mail bloqueado. Eu não tenho como saber se é roubado ou não, né?
Sim, mas claro.
Acaba tomando um cuidado a mais.
E vocês estão atendendo muito iPhone 5 já?
Muito. Mais quebrados, molhados, né? Ou dúvidas de software do que propriamente de garantia. Mas a gente já trocou, para não te mentir, nesse ano, uns 20 iPhone 5.
Porque o que a gente tem ouvido é que até agora, estamos no final de fevereiro, os estoques ainda não estão estabilizados, né? Você não encontra facilmente em qualquer loja. Isso estou falando de estoques de venda, tá? Que é diferente de estoques de reposição. Mas uma coisa puxa a outra, né? Porque se você tem um estoque de venda folgado, você também acaba podendo equipar bem a sua área de reposição. Então, é isso que eu queria saber. Nessas vezes que você teve que trocar, demorou para conseguir a unidade de reposição? Ou tá dentro do normal, do esperado, ou tá mais complicado?
Tá dentro do normal. Os primeiros acabou demorando um pouco, né? Daquelas pessoas que compraram no lançamento, né? Ficou aguardando até começar a vender no Brasil. Mas acaba estando no prazo normal. A gente tá com atraso agora. Nesse mês de janeiro foi um monte de vários fatores determinantes que demoraram na entrega, mas aí foi no geral, 4, 4S, 5, foi igual.
Entendido. E a piada dessa semana veio do Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática, que, salvo quem trabalha lá, eu acho que ninguém nunca tinha ouvido falar, a sigla do IBDI. E os caras, eles resolveram processar a Apple, entraram com uma ação coletiva, supostamente, que significa que eles vão representar um grupo de consumidores que se sentiram lesados, afirmando que a Apple se precipitou ao lançar o iPad de 4ª geração no Brasil, tão pouco tempo depois do modelo de 3ª geração. Sinto, inclusive, aquele conceito de obsolescência programada que a gente discutiu no último podcast. Citam que a Apple não falhou ao comunicar o modelo novo e continuava vendendo o modelo antigo, dando a entender que os usuários estavam adquirindo modelos de 1ª geração. E o mais engraçado, o mais hilário, é que a Apple quebrou. Estão acusando a Apple de ter quebrado o paradigma dela de lançamentos anuais. Bom, eu fiz um artigo sobre esse processo, publiquei no site nessa semana, quem quiser dar uma lida é só digitar IBDI lá na busca, e eu acho que eu meio que já falei tudo que tinha que falar ali. Achei vergonhoso, até coloco uma piada no título do artigo, esse posicionamento, e não falo assim, teve muita gente que ficou de novo atacando a gente por sermos fanboys da Apple e tudo mais, mas eu não falo isso em nome da Apple. Eu citei a Apple porque, primeiro, ela é o alvo do processo, o que também já começa estranho, né, como se a Apple fosse a única que lançasse dois modelos de um produto num ano só, mas isso não vem ao caso. O fato é que o Mac Magazine é um site sobre Apple, então eu não vou ficar falando sobre outras empresas aqui, mas a minha crítica ao IBDI serve para qualquer setor de tecnologia, qualquer coisa. O que os caras simplesmente estão falando ali é que para o consumidor é melhor que um produto não evolua tão rápido, que na visão deles de ano em ano é legal, talvez de dois em dois anos seja melhor, ou de três em três anos seja melhor ainda, não sei qual é a mentalidade do pessoal de lá, mas eles discordam que o produto tenha que ser lançado tão rápido, inclusive levantaram a acusação de que a Apple poderia ter embutido tudo que veio no de quarta geração já no de terceira, o que é uma coisa que é impossível deles afirmarem. São 7 meses de diferença entre um e outro, ninguém sabe se seja estratégica, seja de uma estratégia de marketing ou de estratégia de lançamento do produto, seja financeiramente ou até tecnicamente, o que é principal, se a Apple realmente já podia ter colocado isso tudo no modelo anterior. E também, assim, de uma maneira geral, ninguém tem que ditar o que a empresa vai fazer. A Apple é uma empresa de capital aberto, é uma empresa capitalista, ela deve resposta a acionistas, e ela não tem obrigação nenhuma de seguir esse cronograma anual, uma coisa que é uma tradição dela, que ela pode quebrar a qualquer momento. Ela, por sinal, ela tem direito, ela pode, óbvio que seria uma loucura, mas ela, na teoria, ela poderia lançar um iPad novo a cada mês, a cada 2 meses, isso não importa, ela não tem obrigação de fazer nada diferente disso. Mas achei muito exagerado assim a ação deles, acho completamente contraditória, sem lógica, e vamos ver o que vai dar. Eu acho que não vai dar em nada, como até um cara colocou lá nos comentários, os caras ainda vão passar vergonha, vão ter que custear aí todos os o que a Apple tiver que gastar lá nos tribunais para resolver essa questão. Já até perderam um dos primeiros recursos que eles pediram aí, de acelerar, de querer bloquear a comercialização, parece, do produto. O juiz já indeferiu isso, mas assim, pela reação do pessoal, em sua grande maioria, muito, muito vergonhoso, e de um instituto que ninguém nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil. O que é isso, IBDI, né?
Você falou bem, ninguém tinha ouvido falar, e aí eles resolveram processar a Apple para poder aparecer, porque se quisessem levar isso a sério, se fosse um assunto realmente que eles se importassem e tal, eles iam processar não só a Apple, como muitas outras empresas, né? Porque tem empresas que fazem igual ou pior, entre aspas, do que a Apple. Tem empresas que lançam, como você falou, 2, 3 dos mesmos produtos no mesmo ano. Então, não tem nenhum cabimento. Isso aí, para mim, é lei de mercado. Se o consumidor está insatisfeito, ele não vai comprar o novo, pronto, e aí a empresa vai entender qual é o feeling do consumidor. Funciona melhor se a gente fizer um lançamento por ano, um lançamento a cada 9 meses, um lançamento a cada 18 meses. E isso aí a gente sabe como é que é mais ou menos o funcionamento da Apple, que é mais ou menos todo ano, mas tem momentos como esse, de uma adaptação que precisou ser feita, um conector que precisou mudar, que ela acelerou um pouco as coisas, mas não quer dizer que vai ser sempre assim, ou que vai ser menor um intervalo de tempo, ou maior. A própria Apple que é quem deve ditar isso, e dita isso com base no que ela já tem de experiência de venda de produtos. Então, para mim, é mais uma empresa, agora não empresa, mais um órgão brasileiro aí querendo aparecer às custas da Apple. Não tem muito o que falar, não.
O problema do Brasil é que o direito do consumidor aqui, ele é extremamente protecionista, e acho que todo mundo acha que tem direito e não tem dever. É típico, né? Isso aí é a plena história da pessoa. Ninguém foi obrigado a comprar iPad.
Exatamente
eu comprei terceira geração, agora eu quero quarta. Até porque do lançamento até chegar no Brasil quarta geração, teve também um tempo. Então, não, as pessoas sabiam que já tinha lançado quarta e continuaram comprando. Ninguém que compra iPad também é extremamente alienado e desligado do mercado.
E o modelo anterior, ele continua tão bom quanto ele era na hora que as pessoas compraram, né? Essa questão de...
Eu acho incrível. Parece que assim, lançou o 4 e o 3 explode na mão do consumidor, né? Tipo, o 3 some. Ele some do planeta. Eu não sei o que acontece. Que a galera vê um novo lançando e fala, pronto, o meu perdeu. Óbvio, perde um pouco o valor de revenda e tal. Mas ele não deixa de ser suportado pela empresa se der algum problema. As atualizações do sistema continuam rodando nele. Tipo, ele continua rodando todos os aplicativos da loja que você... provavelmente comprou o iPad ou o iPhone para rodar essas coisas, então não tem motivo para... Tá bom, você não tem o último, e não vai ter, não se engane, você não vai ter o último de nada, né? Se você comprar um carro hoje, daqui a 6 meses, ou 8 meses, ou 1 ano, vai lançar outro. Se você comprar...
O carro de fevereiro de 2013 já é modelo 2014, né? Tem algo mais estranho do que isso.
As pessoas focam muito em produtos eletrônicos, né? Porque... tá um pouco mais no nosso dia a dia e tal, mas em qualquer produto, qualquer área que você comprar,
mas especialmente com Apple, assim, né? As pessoas compram equipamentos da Apple por ter a última geração da Apple e não pela aplicabilidade do gadget. Eu tenho um iPad 4 porque eu tenho um iPad 4, não porque eu tenho um iPad para ver meus e-mails e tal. É mais um sentimento do que propriamente um uso do dispositivo.
E tem um grande detalhe aí que você pode falar bem, né, no que o Edu estava comentando agora há pouco também. É um produto ser descontinuado, quando a gente fala assim, o iPad de terceira geração foi descontinuado pela Apple. Isso quer dizer que ele não é mais ativamente comercializado por ela. Embora ainda tenha até modelos recondicionados que ficam ainda pairando por aí por um bom tempo. Mas essa caracterização de um produto descontinuado é diferente de um produto que chegou ao fim do ciclo de vida, que é como eles usam na sigla em inglês, End of Life ou E-Old. Quando o produto chega nesse nível, que demora, acho que no mínimo uns 10 anos aí pela frente, aí sim a Apple deixa de suportar ele, deixa de produzir peças de substituição, de reparo e tudo mais, e até o software também não é mais suportado por ela. Mas daí até chegar a esse nível, tenho certeza que não existe nenhum, nem iPhone e iPad ainda, que já chegou nesse estágio. Até iPhone de primeira geração, se você ainda tiver problema, acho que você ainda consegue achar peça de substituição e tudo mais, até porque ele tem 5, 6 anos de lançado, então, e de saiu do mercado até menos, né? Ele fica um ano no mercado ainda. Então, eu acho que esse desespero é descabido. Eu também tenho a vontade de estar sempre com modelo de última geração, mas assim, quem pode, pode. Se o cara tem a condição de trocar sempre, maravilha. Então, eu acho que para esses que têm essa condição, quanto mais rápido a tecnologia evolui, melhor. Agora, um cara ficar também querendo... É típico. Quem reclama do lançamento é quem acabou de comprar o outro, porque o grupo dos que não compraram só ficam felizes, né? E esses grupos, eles são dinâmicos. A pessoa fica feliz aqui porque ela atualizou o iPad, já que ela não comprou ainda, então a pessoa já vai comprar um melhorzinho. Mas depois, se ela quer trocar o MacBook Air e compra também... 3 meses depois sai um novo, ela já fica puta de novo. Então a pessoa quer comprar e quer que o mundo estagne, né? Congele, quero ficar o máximo de tempo possível com o modelo de última geração em mãos. E é como o Edu falou também, parece que quando sai um novo, o atual deixa de funcionar, fica uma porcaria e tudo mais. Eu repito aqui, já estamos falando em vários podcasts, por mim, sai um iPad a cada 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 meses, não importa. Cabe ao consumidor decidir a hora que é de botar a mão no bolso, de vender o antigo e de comprar o novo. Eu tô muito satisfeito com o meu iPad de terceira geração, gostei das evoluções do de quarta, mas não pretendo pegar o de quarta em momento nenhum, nem agora com o modelo de 128 GB. Talvez pegue o de quinta, se não me atrasar, e ainda pego o de sexta, não tem problema nenhum, não tenho essa obrigação de comprar cada modelo que sai.
É com isso, né, Rafa? A gente mal bem tá envolvido diariamente com esses produtos, como a Ana também. Tem gente que não tem essa ligação um pouco mais forte assim com o produto e fica revoltada, a gente que trabalha com isso, eu tenho um MacBook Pro de 2009, a gente está em 2013, e as pessoas que às vezes usam esporadicamente o produto, foi isso que a Ana falou mesmo, é mais um negócio, um sentimento que passa para essa compra, que não deveria ser assim, né? O produto está ali para resolver algum problema que você tem, né? Se você trabalha, sei lá, se você trabalha na rua, o iPad está ali para te ajudar a resolver algum problema. Não é para você ter o iPad de quarta geração para ficar mostrando para os amigos ou ficar mostrando alguma coisa. Então, é complicado isso, mudar essa cabeça, né?
Agora convencer o pessoal que entrou com o processo a parar com essa coisa ridícula, né? Que...
É, eu acho que, como o Rafa falou, eu acho que não vai dar em nada e aí vai aprender pelo mau caminho, é pelo bolso, que vai ter que pagar aí.
Não sei se vocês pensam assim, mas parece que virou modinha processar a Apple, né? Depois dessa história da Gradiente, daí vem agora comprar esse negócio da iPad.
Isso é o que a gente está vendo aqui no Brasil. A modinha já vem de alguns anos, quando viram que o montante de dinheiro em caixa da Apple estava crescendo. Quando já estava em 20, 30 bilhões, o pessoal já abriu o olho. Agora está chegando a 140 bilhões de dólares em caixa. Então todo mundo quer ter uma chancezinha ali de mastigar, nem que seja 1% disso, 0,5% já é, para muitas empresas, um lucro significativo. Então, tá aquele processo, né? Qualquer possibilidade aí de abocanhar um pouquinho desse dinheiro, o pessoal vai em cima.
Ainda mais quando você tem um caso tipo da Gradiente, né? Que na teoria tem a ver com sei lá, eles vão querer provar que, olha, quanto a Apple lucrou com o iPhone nesse tempo todo, e o nome é nosso, e não sei o quê. Então a gente tem uma porcentagem grande disso aí. Então, se liga o processo diretamente ao lucro de um produto específico, que é o carro-chefe da empresa, né? Então, com certeza abriram os olhos dele. Agora, não sei como que o... Por isso que o Instituto Brasileiro eu não vejo querendo ganhar dinheiro, eu acho que é ganhar visibilidade mesmo. Acho que foi o que você falou. Ninguém conhece e aí quer mostrar serviço, quer mostrar que está fazendo alguma coisa, que está trabalhando. Não dá para entender muito bem, né?
Mas só para finalizar, que essa questão que a Ana também puxou sobre o direito de consumidores no Brasil, tem sim uma parcela de razão aqui. Se você analisar a coisa de forma muito macro, muito superficial aqui, a ação do IBDI, eu boto razão num sentido que a Apple até atende muito bem já. De uma maneira geral, essas fabricantes, quando elas lançam um produto novo, elas dão aquele prazo. Algumas trabalham com uma semana, duas, um mês, não sei. Depende da empresa e depende das leis locais de cada país. Se o consumidor realmente comprou o produto recentemente, dentro desse prazo, que varia um pouquinho, de 1 a 4 semanas, eu imagino, ele tem o direito de trocar por um novo. E a Apple, ela faz isso aqui no Brasil. Quem comprar um produto que acabou de ser atualizado pode trocar por um novo, mas o pessoal fica puto mesmo já estando com ele há 2, 3, 6 meses, até mais. O pessoal ainda fica chateado porque o produto evoluiu. Então, realmente, isso para mim é aquele famoso mimimi, né? Não cabe. Eu acho muito vergonhoso esse tipo de reclamação. E quando vem de um instituto brasileiro, de um órgão que vem representar um grupo de consumidores, acaba ficando muito feio. Se fosse um cara processando a Apple, não fedia nem cheirava, mas desse jeito a gente tem que realmente colocar a boca no trombone aí e evitar que a coisa se dissemine de forma descabida.
Mas é mais um costume brasileiro de já entrar na justiça. Eu vejo aqui pela assistência técnica, quando alguém discorda com alguma coisa, ao invés de procurar diretamente o fabricante, o que a gente indica muitas vezes, e resolver, a Apple tem toda uma política de atendimento ao consumidor, né, de satisfação, e eles não querem nem saber, não querem nem tentar dessa forma, e já acham que na justiça vão ganhar, e não ganham, né? O Procon hoje é um órgão muito bom, mas ele não faz milagre, né? Então... Uhum. Em alguns casos, algumas pessoas que podem tá junto nesse processo, pode ser gente, pessoas que compraram realmente há um mês, e ao invés de procurar entrar em contato com a Apple, né, ver da possibilidade de algum tipo de troca, não, já vão partir para o processo e achar que vão ganhar no grito. E vão acabar perdendo, porque daí quando vai pro grito, a Apple é mais forte, né? Isso sem dúvida.
Bom, e como sempre aqui no final do nosso podcast, a gente tem alguns e-mails para ler de leitores. Felizmente, aqui é uma coincidência, a gente tem hoje só 2 e-mails, mas os dois têm muito a ver aqui com o que a Ana faz, com o trabalho dela lá na revenda, então vamos direto a eles. Para quem não sabe, nosso e-mail é noar@mecmagazine.com.br. Quem quiser tirar dúvidas gerais, nada muito específico, não é uma ideia de suporte técnico isso aqui. Quem quiser comentar, discordar ou complementar alguma coisa que a gente fala aqui no podcast, o canal está aberto. Então, o primeiro e-mail que a gente recebeu essa semana aqui é do Guinter Souza. Ele fala que ele comprou recentemente um MacBook Pro, que ele queria um Air, mas estava na época, ele avaliou as características e os preços, ele acabou optando pelo MacBook Pro de 13, modelo de entrada, mas ele está sentindo um pouquinho na performance e leu, eu confirmo para ele que SSD, memória flash, acaba sendo muito, muito mais rápido em atividades rotineiras aí feitas com Mac. Então, o que, que ele está... A estratégia do Guinter é o seguinte: ele quer deixar a garantia normal acabar, trocar o HD do MacBook Pro dele por um SSD e após isso comprar um AppleCare. e se ele vai estar protegido, e se ele modificando, ele vai ter o produto, a garantia original dele válida. Eu acho que ele já começa errado esperando a garantia normal acabar para comprar o AppleCare, mas eu vou deixar você explicar aí, Ana.
Então, o AppleCare, ele tem que ser adquirido, cadastrado, antes do término da garantia. Inclusive, tem que ser prestado atenção à questão do número de série perante a Apple, né, nessas questões de nota fiscal, principalmente de equipamentos comprados no Brasil, porque os MacBooks, eles não utilizam, pelo menos por enquanto, o mesmo sistema dos iPhones, que é na data da ativação. Então, vale a data da nota fiscal ou a data da saída do estoque Apple. Então, tem que prestar atenção nisso.
Dá até para consultar pelo site da Apple. Se você
botar
lá Apple garantiu, então bota o warranty, que é WARRANTY, que é garantia em inglês. Você vai achar lá no Google rapidinho, tem um lugar onde você digita o número de série e ele te indica a data bonitinho, certinho.
Exatamente. E qualquer diferença de data, é só entrar em contato com a Apple Online, né, no 0800 da Apple, escanear a nota, né, eles têm todo um procedimento, mas comprovar que existe isso e eles alteram lá, sem problema nenhum. Mas tem que prestar atenção nessa data. E tem que ser adquirido antes, sem dúvida, né? Passou um dia do AppleCare, da garantia normal, não tem como cadastrar AppleCare.
Isso.
Quanto à troca de peças, o que a gente tem... Eu tô até com um técnico aqui do meu lado para não falar besteira, né, Laís? O que a gente recebe de comunicado é o seguinte: um equipamento dentro da garantia só pode ser aberto em um centro autorizado. Ponto. Abriu a máquina em casa, perdeu a garantia. Mas dentro de um centro autorizado fazer uma troca de peça, obviamente esse HD que ele tem aí não vai ter mais um ano de garantia, né? Caso a máquina seja nova, né? O HD novo vai ter a garantia do HD normal, mas o resto do equipamento continua intacto, né? Se der um problema de memória, alguma coisa, se foi aberto num centro autorizado.
Mas ele pode fazer a troca de disco rígido por drive de estado sólido? Eu acho que não.
Na teoria poderia, porque sendo aberto dentro de uma assistência técnica autorizada, a troca de peça pode ser feita, mas no caso específico do HD não, porque para colocar um SSD num MacBook, teria que ser feito algumas adaptações. E é isso, a Apple não aceita, a Apple não tem. Então, se fosse no caso de uma memória, uma alteração de memória, alguma outra coisa, ou mesmo um HD maior de 2,5 normal, não teria problema. Mas do SSD específico, por não ter o adaptador necessário, aí acaba não tendo como explicar para a Apple isso.
Eu já fiz isso. O meu MacBook Pro tinha um de 17 antes, ele já tinha terminado a garantia e eu fiz isso. Na verdade, eu fiz até mais que isso. O que eu fiz? Eu tirei o HD dele, no lugar do HD eu botei um SSD, e aí é o que você está falando, ele já não é feito para isso, porque pelo menos no SSD que eu usei, ele era muito menor do que o HD, então ele ficava sambando. Eu tive que botar uma fita dupla face para não ficar fazendo barulho e tudo mais, só que o conector em si, até onde eu me lembro, era o mesmo, não tive que fazer adaptação nenhuma para funcionar. E aí o que eu fiz, além disso, foi eu comprei na Otherworld Computing, que é a OWC, é uma das soluções que existem, é tipo um suporte em formato do drive ótico da máquina, que eu não usava, tinha anos. Então eu tirei o drive, né, de DVD da máquina, inseri esse suporte, que isso é comprado separadamente, também viola totalmente a garantia da máquina, óbvio, mas a minha já tinha acabado. E dentro desse suporte ele tem a conexão para HD. Então no meu MacBook Pro de 17 passado, eu tinha como drive principal um SSD, e aí eu tirei o drive ótico e botei o HD. Então eu tinha dois drives de armazenamento na máquina, o que é excelente aí, porque você tem a performance do SSD e a capacidade de um HD. Que inclusive tem muito a ver aqui com a segundo e último e-mail que a gente vai ler nesse podcast, que é do Nelson Batista Sanches. E ele, na verdade, ele não traz nenhuma dúvida, ele traz justamente essa indagação sobre... ele achava assim, eu achava que em 2013 a gente já teria laptops com até 3 terabytes de capacidade, mas aí vieram os SSDs e cortaram essa questão da evolução de capacidade em prol da performance. Na verdade, ele não cita a performance no e-mail, mas é justamente isso que aconteceu, Nelson. Os drives flash vieram para resolver esse problema, esse gargalo de performance dos HDs, que eles têm partes móveis, né? Um HD ele tem lá dentro como se fosse um disco de vinil, digamos assim. Tem uma
agulha.
Isso, boa, Edu. Uma agulha de leitura que se mexe realmente, tem um disquinho que gira lá dentro e os dados eles estão espalhados por aquele disco físico. Então, Às vezes você está trabalhando numa área do HD, você vai acessar alguma coisa que está longe, por isso que a gente ouve, até na época a gente ouvia os HDs girando, e ele de fato ele tem que, aquela agulha ela passeia ali pelo HD para achar o dado, e isso causa, primeiro, riscos de uma peça que tem partes móveis, né? Então você não pode sacudir muito laptop que tem HD. E a questão da performance, que é o principal. No SSD isso não existe, é um drive de estado sólido, ele não tem partes móveis e é muito mais rápido, muito mais durável. Então, pelo preço, pela evolução da tecnologia, a gente acabou retrocedendo bastante em capacidade, a coisa está começando a se equilibrar agora, já tem um SSD saindo com quase 1 TB de fábrica, o que é bacana, mas os preços ainda são bem discrepantes. Com o tempo, a Apple já está migrando, praticamente todos os Macs estão vindo de fábrica já com memória flash, mas foi uma coisa que a gente teve que abrir mão e eu acho que foi positivo. Eu, sinceramente, já tenho, desde esse Mac que eu adaptei até o meu Retina atual, que já veio de fábrica com memória flash. Depois que você trabalha num computador com uma memória dessa, você não quer mais saber de HD. É uma diferença absurda.
Eu acho que o melhor dos mundos foi esse que você comentou aí, do seu antigo MacBook Pro, que é o que a Apple fez hoje no desktop, né? No iMac. Se você pegar o iMac hoje, ele tem o Fusion Drive, né? Que eles chamam, que é, se não me engano, tem 1 TB ou 3 TB de HD e 128, né, eu acho, de SSD. Então, para inicialização, para sistema, para os aplicativos que você mais usa, documentos, o sistema operacional joga tudo isso no SSD e armazenamento, sei lá, da sua biblioteca de música ou de uns filmes que você guardou e assiste uma vez na vida, outra na morte, aí ficam lá no HD. E isso realmente acho que não chegou, né, no notebook. O notebook ele passou direto do HD pro SSD. Até existem drives híbridos e tudo, mas a Apple, falando da linha de notebooks da Apple, ela foi direto, migrou direto pro SSD, né?
Mas aí tem o grande trunfo, né, do MacBook Pro com tele-retina. Primeiro que eles conseguiram fazer ele bem mais fino, o HD impedia isso, e segundo que é essa questão das partes móveis, né? Você ter um HD dentro de um laptop ou até dentro de um iPod, como eram os primeiros, né? Hoje a gente só tem o Classic com HD, os outros todos também são memória flash. Produtos que você tem que balançar, você tem que andar por aí, eles têm um buffer, né? Tipo um cache que impede que a coisa fique pulando, que você perca, que você interrompa o uso por causa de alguma falha na leitura dos dados, mas isso tem um limite e você pode acabar prejudicando a peça e danificando ela se você ficar movimentando muito enquanto ela está em uso. Então, ela matou. Isso eu acho que nem seria cogitado nos laptops por esses vários motivos. Primeiro, tem também o espaço interno, né? Ela eliminou o drive ótico, que era uma coisa também com partes móveis e que quase ninguém usava, e ela conseguiu deixar a máquina bem mais fina, ampliar a bateria, né? Que é uma coisa importante hoje em dia em dispositivos portáteis, você ter uma autonomia maior e aproveitar esse espaço interno com coisas que são mais importantes do que um drive ótico ou até um HD, que também já estava ficando ultrapassado.
Eu não sei, eu acho que o fim é o MacBook Pro Retina, assim, sem dúvida, mas acho que numa transição seria interessante. Por exemplo, hoje a Apple mantém o MacBook Pro antigo, né, à venda, e pra gente é claro que ele está à venda hoje por questões de preço, porque a Apple ainda não conseguiu baixar o preço do Retina o suficiente para chegar ao patamar do MacBook Pro antigo, senão esse MacBook Pro já tinha sido descontinuado.
Na verdade, eles aumentaram agora pra caramba, né, o valor dos pacotes, abaixou um pouco o Retina, está gerando um pouco de
confusão agora. Injustificável, né, o dólar está até baixando e tudo.
A gente acha que eles aumentaram porque eles não querem vender. Né?
Exatamente, está forçando, mas eu sinto muito aqui, porque o equipamento que a gente mais vendia era o inicial, né, o 2.55, que agora está, se não me engano, 4.700, né, uma coisa assim, que estava antes 4.000, então é uma diferença considerável e as pessoas estão optando para pegar o i7 no modelo normal. Né, pelo fato de ser 2.9 e tal.
Nossa, mas eu não recomendaria ninguém comprar um modelo normal agora. Óbvio que tem a diferença de preço, né? Para algumas pessoas fica inviável. A não ser que também a pessoa valorize muito o drive ótico.
Tem gente que considera isso e acaba pesando. Não pesa muito. Ah, eu não vou usar a tela. Muito DJ faz isso, né? Uhum. Eles acabam dizendo, não, eu quero processamento, HD eu uso externo, eu tenho minha mesa e tal. e estão optando agora, os que antes optavam pelo 2.5 estão optando pelo 2.97, mas porque o primeiro agora não tem mais motivo, não tem mais desculpa para comprar, né? Não é mais barato como era antes, né?
É, foi muito estranho.
E foi de surpresa, assim, foi um negócio muito... Tinha tabela prontinha, mudei a tabela toda de um dia pro outro, porque fizeram isso. Foi muita gente, veio de, agora eu quero aquele lá de 4 mil. Não, lá não tem mais.
Bom, galera, a gente fica por aqui. Esse foi o 28º Mac Magazine no ar. Ana, você não sabe como foi agradável pra mim ouvir a sua voz e não ouvir a do Breno aqui.
É bom uma mulher de vez em quando,
nossa,
né?
temos é uma raridade nesse mundo, como você falou lá no começo. A gente tem até uma listinha aqui de pessoas que a gente quer convidar. Você tava no topo dela, a gente finalmente conseguiu te trazer aqui. Mas são muito poucas mulheres. Tem a Larissa, que é a nossa colaboradora, que é muito requisitada também pelos leitores, mas que ela não quer participar, acho que ela é muito tímida. E tem também a Bia Kunze, que é a garota sem fio, que a gente vai querer trazer aqui numa futura edição. Mas fora isso, são muito poucas mulheres. E você era certamente uma das que a gente adoraria ter aqui. Foi muito bacana. Espero que você possa voltar em futuras edições. Com certeza tem muito a acrescentar aqui. Então seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação nesse nosso 28º episódio.
E eu que agradeço o convite. Confesso que eu tava um pouco nervosa. mas é bem tranquilo, é bem tranquilo.
Edu, valeu.
Eu ainda fico nervoso, 28º. Eu participei de quase todos, fico nervoso, não me imagino. Imagina quem tá participando pela primeira vez.
Obrigado, Edu. Até semana que vem.
Valeu, Rafa. Foi um prazer. Ana, obrigado mesmo pela participação.
Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.